bem-vindos a mais um One Shot News. Eu sou o Shin, hoje eu tô aqui com o César.
Daí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje o programa é especial, né não, Shin? Hoje a gente tá...
Especial Xbox, apresentação da E3, né?
Empolgado pra cacete pra falar aí.
A gente tem bastante coisa pra falar, realmente bastante coisa mesmo. Foi um showcase de uma hora e meia, né, na apresentação deles na E3.
E foi então... um showcase mesmo.
Foi muito bom. Foi o único bom da E3 inteira. Foi, assim, um showcase perfeito. É. Que mostrou o jogo pra cacete,
perfeito,
informação. O resto foi resto mesmo. Foi horrível os outros. Mas, é... Detalhe, no dia que a gente tá gravando aqui, segunda-feira, tem mais apresentações, Take-Two, Bandai Namco, e terça-feira tem mais também. A gente vai ver pra gente fazer um apanhadão, né? Porque não teve muita coisa de outras conferências.
As outras empresas foram mais fraquinhas, né? Mas tem que dar um desconto também, porque a Microsoft, ela, por ser uma empresa que... recebe os jogos, né, por ela ser uma plataforma, né, Xbox, no caso, então ela consegue mostrar jogo de várias empresas diferentes. E isso acaba ajudando, né, pra quantidade de jogo mostrado na conferência. Mas, até agora, com certeza foi a melhor conferência. É, a da Ubi até foi legalzinha, mas... essa da Microsoft não tem jeito, mano. Ela foi... deu pau em todas.
Bom, vamos lá, porque tem muita coisa pra gente falar aqui. A gente vai falar... vai ter os destaques, né? Que a gente vai comentar bastante. Mas vai ter aquelas coisas bem rapidinho que a gente só vai... é só dar a nossa opinião do que achou.
Só pra dizer
então,
que falou.
Bora.
Só pra dizer que falou.
É. Porque não teve, assim, coisa assim que a gente pode dar... tanto aprofundamento, que tem jogos que a gente provavelmente não vai jogar, esse tipo de coisa.
Ah, sim. Só uma coisa antes da gente começar, que a gente tem, né, tem que dar nossos avisos aqui, a gente ia esquecendo. É, segue a gente lá no Instagram, @oneshot.podcast. Tudo que tá saindo nas conferências a gente tá postando lá. É, a gente tá fazendo vários posts interativos com a galera também, de lista de recomendação de filmes, séries, games, animes em geral, quizzes, batalhas lá nos stories, enfim, a gente tá fazendo uma interação legal agora, então segue a gente lá que com certeza você vai gostar do que a gente tá fazendo e você também vai ficar ligado quando sair alguma novidade aqui no podcast, né, porque a gente sempre posta lá. É, segue a gente também nos agregadores de podcast e plataformas de streaming, no que você utilizar aí, vai lá, segue a gente no que você estiver ouvindo agora e marca lá pra você receber notificação no e-mail quando a gente soltar algum programa novo. Tem também o curso, né, que a gente é afiliado, o curso
Verdade.
Método Fanart 3.0, tá aí na descrição do episódio, você vai lá, clica, compra o curso. É, comprando esse curso pelo link você nos ajuda, então acaba sendo bom, você não paga nada a mais por isso, a gente só recebe uma comissão do valor que você pagou, você pagaria o mesmo valor se fosse por fora, então a diferença é que você vai estar ajudando a gente, e ajudando a gente fica feliz, você fica feliz com o seu curso, fica todo mundo feliz. É, compartilha com os amigos, isso ajuda demais a gente a crescer e a melhorar aqui, né, a nossa estrutura, por assim dizer.
Sim.
Mas era isso, né, Shin? Acho que não tem mais nada pra falar, sem mais delongas, então vamos...
bora lá.
Falar da conferência.
O primeiro jogo que a gente tem a falar, e o primeiro jogo que foi apresentado, né, é o Starfield. É IP da Bethesda, pra quem não sabe, ele vai ser um The Elder Scrolls no espaço. Eles confirmaram que vai estar saindo em 2022 para a nova geração, ou seja, Xbox Series, tanto X e S, e PCs. E Lembrando que não vai sair pra outras plataformas, PlayStation 5 ou qualquer outra.
É exclusivo
então,
Xbox.
Então, se você quer jogar Starfield, esse é pra onde tem Game Pass.
E vai estar saindo no cloud também, pois é.
Sim. Eles não deram muita ênfase no jogo, porque o jogo tá em desenvolvimento, não mostraram gameplay, então...
A Microsoft está muito safa. Nessa conferência ela fez muito disso, só mostrou jogos que estão próximos de sair ou jogos que já vão sair tipo esse ano, né? Então, o Starfield eles só deram alguma data e só, mas deram a data pelo menos, né? Agora, gameplay só ano que vem mesmo. Acho que esse ano sem chance de sair uma gameplay de Starfield.
O que eles falaram, que o jogo vai estar sendo lançado no dia 11 de novembro de 2022, direto no Game Pass. Ou seja, se você tem Game Pass, seja no PC, no console ou xCloud, você vai estar podendo jogar esse jogo. O detalhe que eu tenho pra falar, que a gente não tem muito o que falar mesmo desse jogo, é que essa é uma IP nova da Bethesda em 25 anos, ou seja, faz 25 anos que esse cara não tem uma IP nova, assim, do zero.
Caraca.
Então... Tá aí.
E olha, o Xbox tem 20 anos, né? Esse ano é o aniversário de 20 anos do Xbox. Então, tipo assim, 5 anos antes dos caras lançarem o Xbox, a Bethesda tinha lançado a última IP nova dela. Cara, viagem demais,
sim,
mano. Loucura.
Então, tá aí, né? E detalhe que o Starfield é um jogo RPG que tá sendo feito numa nova engine deles, que é a Creation Engine 2. Ou seja, é um jogo totalmente numa engine própria deles, que a Microsoft adquiriu, a Bethesda, como vocês já sabem. E veremos o que essa engine vai nos propor, né? Espero que seja um gráfico muito bonito.
Mano, sabe o que é o pior, mano? Que ainda é capaz de Starfield sofrer um hate dos fãs de Elder Scrolls, mano. Porque o Elder Scrolls 6 só vai sair depois de Starfield, mano. E o Starfield só sai final do ano que vem. Ou seja, o Elder Scrolls 6, pelo menos em 2023. Você vai demorar muito ainda pra quem quer jogar a continuação do Skyrim. A galera vai hatear o Starfield pra sempre por causa disso, mano.
Mas é só esses fãs bitolados, né? Retardando.
Eu tô doido pra jogar Starfield. Eu tô doido pra ver como é que vai ser, na real. Porque eu também tô...
Esse jogo vai ser bem interessante.
Ainda bem que a Bethesda tá trocando o motor gráfico deles. Porque o motor gráfico deles tá ficando bem ultrapassado, na minha opinião. No Fallout 4 eu já tava um pouco incomodado. Atualmente, então, jogos não tão tão bonitos assim. Parece muito plasticão os gráficos da Bethesda. E é uma empresa grande, né? Mas enfim, vamos pro próximo aí.
Bora, vamos falar de Halo Infinite, que teve um destaque no seu modo história, que mostrou mais o Master Chief, que ele vai estar sendo acompanhado com uma nova IA, não é a Cortana, ela lembra a Cortana, né? E pra quem não sabe, o Halo Infinite vai continuar exatamente da onde acabou o Halo 5 Guardians.
Pra quem não jogou o 5, recomendo. Ele foi uma decepção porque prometeu muita coisa, mas o jogo é legal. E como bom fã de Halo, eu tô muito ansioso pro Infinite. Eu acho que o jogo promete, eu acho que o jogo vai ser incrível. O pouco que foi mostrado, eu achei uma grande homenagem ao primeiro jogo do Halo. Por se passar num Halo igual foi o primeiro jogo, mundo aberto e tal. O primeiro Halo não é o meu favorito, mas é um jogo legal. E eu achei, curti muito essa homenagem. Não sei se foi proposital, provavelmente deve ter sido, que esse ano também é o ano de aniversário de Halo. Halo também completa 20 anos esse ano. E eles mostraram também o multiplayer, né? Que foi esse o real destaque de Halo mostrado na conferência, foi o multiplayer, que vai ser free to play. Então você no PC ou Xbox que quiser jogar o multiplayer do Halo, Você não vai precisar ter o Game Pass, não vai precisar ter nada. É só baixar e jogar. Afinal, agora os jogos free to play também são jogáveis sem assinatura nenhuma no Xbox. Antes não eram, que era ridículo. E eles fizeram questão de mostrar lá que o multiplayer vai ser free to play e tal. E a campanha vai ser vendida ou no Game Pass normalmente, como a gente já está acostumado com os lançamentos da Microsoft, né? O Starfield também vai estar no Game Pass, não sei se a gente comentou, mas...
Comentou. É, uma coisa que eu tenho que falar antes de partir pro Halo Infinite, o modo multiplayer, é que se você quer entender mais a história que vai rolar nesse jogo, joga Halo Wars 2, que lá vai ter uma... vai ser paralelo, tanto o Halo 5, que vai ser continuação direta, e o Halo Wars 2. Halo Wars 2 é um jogo de estratégia, então aí vai
tem,
de você.
Tem ligação
vai querer jogar
com a história
tem.
Desse?
Porque a história vai contar sobre os Banished, né? Que são os banidos e tal.
Nossa, eu não sabia, eu vou baixar o Halo Wars. Vou jogar no
jogo.
É,
o Halo Wars 2 tem essa raça que vai ser os inimigos, né? E como, já adiantando aqui, o Halo Infinite ainda não possui data de lançamento, mas a gente sabe que vai ser no final do ano.
Ele tá
o pessoal
tá programado pros holidays, né? Eu acredito que deva sair ali até o dia 15 de dezembro esse jogo.
É, o pessoal tá chutando que vai ser em 15 de novembro, quando é comemorado o aniversário de 20 anos do Halo Infinite. Do Halo Combat Evolved, que é o primeiro Halo, né?
Acho difícil sair nesse dia, mano. Porque vai ter aquele outro grande lançamento que a gente vai falar daqui a pouco, no dia 9. Eles não vão botar o Halo e esse outro título juntos, assim, pra competir, tá ligado? Até porque o Halo tá sendo muito aguardado. Não que o outro não esteja, né? Mas o Halo... Pô, aniversário de 20 anos, o 5 já saiu tem 7 anos. Caraca, tem 7 anos que saiu o Halo 5, mano. Então, 6 anos. Nem sei agora quando foi que saiu. Mas, enfim. Eu acho que vai ser só em dezembro. Acho que é só em dezembro o Halo.
Veremos. Bom, como o César já adiantou, o Halo Infinite Multiplayer vai ser free-to-play. E eles também falaram que o Halo Infinite vai ter suporte crossplay, ou seja, vai poder jogar com Xbox One, Xbox Series e PC, e vai ter progressão entre as plataformas, para que não existam, né, barreiras para você se divertir com seus amigos, com outros jogadores, ou seja, vai ter uma, digamos, vai ser muito mais fácil achar partida, né?
Com certeza. Nossa, isso é um problema em Halo, né, mano? Porque, tipo assim, Halo não é um jogo, como é que eu posso dizer? Ele não é um jogo muito jogado aqui no Brasil. Então, unificando as plataformas, a fanbase brasileira vai crescer um pouco, assim, tipo, vai achar mais partidas, né? Porque o matchmaking...
Sim.
Travado no console e travado no PC é muito restrito. Juntando os dois, pode ser que seja pouca gente, mas seria pior se fosse separado, né? Enfim, joga em Halo, galera. O brasileiro tem que dar uma chance pra esses jogos de sci-fi, assim, e tal. Porra, Halo é muito bom, mano. O multiplayer de Halo é maravilhoso. É um dos melhores jogos pro competitivo que eu já joguei. E não vejo a galera aqui no Brasil hypando tanto Halo, mano. Halo merecia uma atenção muito maior. Multiplayer é muito competitivo.
É, aqui no
e
Brasil,
muito
eu não vejo a galera hypando muito jogo sci-fi.
Pois,
né?
Jogo sci-fi aqui no Brasil é muito morto. E isso tem que acabar, tem que acabar com esse preconceito. O brasileiro tem que ver que é bom, mano. Jogo sci-fi é muito bom, o Halo é maravilhoso. E eu tô muito ansioso pro multiplayer, porque eu joguei bastante até o multiplayer do Halo 5. E é muito divertido, mano. É muito legal. Acho que a galera também hoje em dia não pega muito no Halo, justamente por ele não ir na onda, né, do ADS. O Halo, querendo ou não, é um jogo estilo CS, né, que tu joga muito sem mirar com a arma. A galera tá acostumada a ficar sempre mirando e tal, isso quebra um pouco a gameplay. Tentaram fazer isso no Halo 5, até que ficou legal. Mas não adianta, o jogador de Halo tradicional, ele sempre vai jogar com o layout de botões clássico, então ele nunca vai mirar. O LT ou o L2 é pra jogar granada, mano, não dá pra mirar. Então, enfim, joga em Halo, esse Halo Infinite promete muito o multiplayer dele.
É, e vai ser free to play, então a base vai ser bem grande, provavelmente. Tá aí, Halo Infinite, multiplayer e single player. Bora pro próximo, que é Forza Horizon 5. Teve um grande destaque na conferência. Ele vai estar se passando no México, como já diziam os vazamentos. Pra quem não sabe, Forza Horizon é a franquia de mundo aberto do Forza. Que tem a franquia também, Forza Motorsport. É, a franquia Motorsport já é uma coisa mais realista. Então, o Horizon, pra quem gosta de Need for Speed, mano, é um dos melhores jogos. É o melhor jogo de corrida atualmente.
Pra mim
na
é o melhor jogo. É o melhor jogo de corrida, sem dúvida. É...
Não tem como.
Ainda dá, tipo assim, dá pra você tentar fazer. Simular uma simulação no Horizon. Que ele te permite ligar. Desligar tração, desligar essas paradas.
Ajuda.
Tu consegue mexer pro teu carro realmente sofrer dano, então. Se tu bater muito forte de frente, vai bater o motor, vai acabar com a suspensão do carro, essas paradas assim. E é bem legal. Eu não jogo assim, o Horizon pra mim tem que ser algo. É algo bem divertido, né? Então. Eu jogo só for fun ali. E eu tô bem ansioso pra jogar esses 5, mano. Eu sou muito fã de Forza. Sou muito fã de jogo de corrida em si, então Forza Horizon 5 tá prometendo muito. Gostei demais do local que eles escolheram, bem diferente do último. A ambientação do último Forza não me agradou tanto, a desse aqui eu fiquei encantado com o que eu vi. Então eu tô doido pra jogar.
Sim, tanto que o dev que tava apresentando, ele falou que o Forza Horizon 5 terá mudanças climáticas intensas e manterá o sistema com mudanças de estações semanais. Igual o que acontece no 4, só que vai ser muito mais imersivo essa questão de mudanças climáticas. E o jogo tá lindo, claro, com essa engine que eles têm. Parece um jogo realista, basicamente. Tanto que os devs foram até mesmo num vulcão que estava ativo lá no México para fotografar e colocar fielmente no jogo, tá ligado?
Eles são demais, esses caras fizeram um trabalho absurdo com o jogo, mano. Eles tiravam várias fotos e aí eles estavam literalmente replicando a foto no jogo. Então eles têm uns frames que eles colocam ali que eles falam, não, isso aqui tá no jogo, é gameplay, não é CG. Aí na hora entra um carro em cena e o cara começa a controlar o carro e realmente era gameplay. Então o gráfico tá absurdo. Pra quem tem PC forte e os consoles Xbox Series, nossa, vai se deleitar com esse jogo. Vai sair pra Xbox One também, mas pô, eu duvido muito que seja naquela qualidade absurda.
O jogo, como o Sérgio disse, tá muito fiel ao que é na vida real mesmo. Tanto que as áreas nesse Forza Horizon vai mudar bastante. Vai ter terrenos muito arenosos, com cactos, com terra, pedras. E vai ter também a parte da praia do México, né? E tá lindo também. Os caras mostraram no evento.
Vai
e Forza Horizon 5... Ele será lançado no dia 9 de novembro. E como ele é um jogo do Games Studios Xbox, ele chega direto no Game Pass, no Day One. Ele vai ser lançado para o Xbox One, Xbox Series X e S, Windows 10, Steam e Cloud Game.
É isso aí.
Ah, e um detalhe. No Xbox Series X, ele é o único que vai ter Ray Tracing. O S não vai ter.
O S então, não vai ter Ray Tracing?
E se você tiver um PC muito... Não. Só o X. É porque deve ser muito pra capacidade dele. Apesar que o S já é poderoso pra cacete.
Com certeza.
Mas tá aí, Forza Horizon. Esse jogo promete com... Joga aí no YouTube aí playlists de Forza, mano. É muito bom as playlists também. É. Do 1, do 2, até o 4.
Eles trazem umas músicas muito legais mesmo.
Sim. A do 1 é uma das que eu mais gosto. Mas bora lá pro próximo.
Bora.
Que foi uma gameplay que passou do Battlefield 2042. É a primeira gameplay assim full que a gente vê mesmo. Antes a gente só viu uns trechinhos bem rápidos. E cara, que gameplay, sabe, foda. Muito boa mesmo. E pra quem não sabe, Battlefield 2042, como o nome já diz, ele vai ser um pouco no futuro. Coisas que não vão ser, sabe, absurdas como um Black Ops 3 da vida, mas são coisas mais críveis, né?
Eu acho que eles botaram assim só pra, tipo, se eles quiserem dar uma mentidinha assim, eles poderem, tá ligado? Ter aquela licença poética.
Sim.
Mas eu curti, mano. A gameplay, pô.
Curti demais.
Bem empolgante, cheia de adrenalina, como é a gameplay dessas paradas, né? E assim, eu empolguei de novo também. Eu tinha conversado com o Shin um dia antes dessa conferência. Falei, ah, mano, acho. Não vou pegar não, tal, só sair no Game Pass, quem sabe. Mas não vou comprar. E eu realmente tô evitando comprar, porque eu quero trocar de Xbox. E tá um absurdo o jogo. É, acho um absurdo a EA querer cobrar o valor de dois jogos pra tu ter a versão de Xbox One e de Series X. Acho um absurdo. Então...
É EA, né?
É, pois é. A versão normal do jogo tá R$300 na loja do Xbox, né? Que é onde eu jogo. E se você quiser comprar a versão de Xbox One mais a de Series X, né? Pra fazer o upgrade, caso eu mude de console, é R$500. Então, assim, sem condições, mano. Sem condições, eu não... Ou eu compro, tipo, só quando eu mudar de videogame, ou eu não compro, porque eu não vou dar R$500 pra ter, entre aspas, dois jogos iguais. Prefiro guardar e comprar dois grandes jogos que vão sair no final do ano.
É, também acho que não vale nem um pouco a pena pagar R$500 em um jogo, tá ligado? Pra ter duas versões. Não faz sentido nenhum.
Mas o jogo tá absurdo.
A história do... né? Tá um jogo muito bom, muito interessante, inclusive. A história do Battlefield 2042 vai ser um conflito entre Estados Unidos e Rússia com novas tecnologias, ou seja, padrãozão, né, de jogos de tiro. O Battlefield 2042, no seu lançamento, terá 7 mapas e muitos desses terão ambientes que irão mudar durante a partida mesmo. Tanto que no gameplay que foi mostrado na conferência, é um mapa no Qatar, que vai ter mudança climática com a areia, que vai ter uma tempestade de areia acontecendo durante a gameplay ali. E, cara, aquilo ali com certeza só vai poder ser feito nos consoles de nova geração, né? Então, se você tá no... Eles já confirmaram que vai lançar nos consoles antigos, mas não vai ter aquela potência gráfica igual que foi mostrado.
É,
e lembrando também que esse jogo vai ter suporte a 128 jogadores só nos consoles de nova geração e PC. Nos outros, eles vão ter suporte a 64 players, que já é coisa pra cacete.
Com certeza. Já tá de bom tamanho. É, tipo assim, a gente tem que dar graças a Deus que vai sair, né, nos consoles de antiga geração. Porque a gente viu com o Cyberpunk que eles já não estão mais aguentando muito, né?
Realmente, não estão aguentando mesmo. Ah, e um detalhe. A campanha desse 2042 ficou fora de todas as versões. Ele será um título totalmente voltado para o multiplayer. Ou seja, não tem campanha. É que nem foi o BO4 da vida. Então, já fique esperto aí. Pensando, ah, vou jogar multiplayer, campanha e Battle Royale. Eles falaram que ainda não tem plano de lançar o Battle Royale no lançamento, mas pelo visto eles vão lançar em algum momento, né? E o Battlefield 2042 será lançado no dia 22 de outubro de 2021. Aqueles que adquirirem a Ultimate Edition terão acesso liberado no dia 15 de outubro. Ou seja, 7 dias antes aí, você tá podendo jogar. O que pouca gente vai fazer, né?
É. Vai ser ruim pra quem comprar na pré-venda, porque eu acho difícil ter muita gente pra jogar. Mentira, não. Tem otário sim. Vai lotar servidor essa merda.
Tem.
Vai ser recorde de venda, mano.
Tem otário pra tudo.
Vai ser recorde de venda essa merda, infelizmente.
É, infelizmente, né? Porque tem muito otário aí que vai comprar essa porra. Mas tá aí, né? Battlefield 2042, como a gente já disse, vai ter 7 mapas. Mostraram um mapa no Qatar, vai ter um mapa na Coreia do Sul e vai ter um mapa numa estação. É, não espacial, mas uma estação de lançamento de foguetes. Tanto que no trailer mostra, né, um foguete levantando voo ali. E tá lindo também, né?
E tu viu a feature que vai ter durante esse lançamento? De que o lançamento do foguete pode ou não dar certo. Não é sempre que vai ser diferente durante as partidas. Tem partida que o foguete vai voar e tem partida que não, que ele vai cair no mapa. Então vai ficar um negócio diferenciado aí. Achei legal.
Sim. É, os famosos Levolution.
É, o Levolution é sensacional, mano. Esse é o grande diferencial do Battlefield, sim, mano. É realmente o que eles falaram no trailer, que cada partida é única, mano. O que acontece, tipo assim, o mapa vai mudar a estrutura e tal. Enfim, é um negócio absurdo que eles conseguem fazer nos mapas de Battlefield.
Sim.
Lembrando que o maior mapa do jogo, ele tem o tamanho referente ao primeiro mapa de Fortnite. Então, tipo assim, um mapa de multiplayer é do tamanho de um mapa de um Battle Royale. Só pra vocês terem uma noção da loucura que vai ser o Battlefield, mano.
É, e fora que tem os Levolutions, tem tanque de guerra, tem jato, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Que a gente já conhece, né? O clássico.
E se você for jogar Battlefield, se você estiver num canto do mapa, você vai morrer por um cara lá da puta que eu pariu de sniper. E você vai pensar, puta que pariu, mano. Aí você vai nascer de novo, vai tomar de novo desse mesmo sniper. Isso que é o foda do Battlefield é isso. Você é um modo muito gostoso, com um monte de player ali, pra você dar tiro, mas você pode morrer pra qualquer coisa. Um jato, um tanque, um sniper.
E o pior é que agora eles ainda aumentaram, né? Porque agora tu pode morrer até pros detritos de destroços e tal que estiverem voando perto do furacão. Se tu for atingido por algo que tava no furacão, meu amigo, tu vai morrer. Eles já falaram
agora
isso.
Agora você pode morrer pros Levolutions agora. Então,
o jogo
coisa.
Tá incrível, mano. Eu curti demais isso, mano. Eu gosto de, tipo assim, de ter essa possibilidade de morrer pro cenário. Pra algo que pode ou não acontecer, tá ligado? É bem legal, mano.
É, mas
muda a gameplay, tá ligado?
Você prepare pra ficar puto, porque você vai morrer pra muita coisa aí, pra
quem
tá
então,
nos ouvindo aí.
Eu, então, vou morrer pra muita coisa, com certeza.
É. Bom, tá aí Battlefield 2042. Bom, vamos pro próximo, que foi Far Cry 6. Eles deram um foco pro vilão desse jogo, que é o Anton Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito, que é o mesmo vilão de Breaking Bad, que é o Gus Fring. Ele também tá no The Mandalorian, ele tá no The Boys. Esse cara, a gente já disse aqui em algum news, esse cara é incrível, esse cara manda muito bem. E espero que ele seja um grande vilão, né? Ele já é um grande vilão em séries. Acredito que ele vai ser um grande vilão aqui no videogame.
Ah, eu acho que vai ser um... Ele tá com cara já de grande vilão.
Sim. Só para situar, o Far Cry 6, os jogadores farão parte de um movimento de guerrilha para libertar a Ilha de Yara, que é um paralelo ali com Cuba, né? É um paraíso tropical no meio do Caribe, governado, como a gente já disse, pelo ditador Anton Castillo. E você vai ter que formar uma revolução nesse país. E, pelo visto, vai ser bem interessante o jogo, como foi mostrado no trailer. Você vai ter um novo parceiro animal, já foi mostrado outros dois, que a gente falou em outro news. Você tem o cachorro, que é o Chouriço. É um cachorro
Esse
aleijado.
Esse é o nome dele, mano.
Você tem É Chouriço. Aí você tem o jacaré de um dente só, dente dourado, inclusive. E você vai ter um galo puto com a vida.
Um galo, mano.
Você ativa um bagulho dele que ele fica mais puto ainda e ele ataca os inimigos. Isso que eu gosto do Far Cry, ele é viajadão, mano. Foda-se.
Ah, mas assim que é bom, mano. Far Cry já tem gameplay boa. Vamos torcer pra Ubi não estragar o jogo, né?
É. Esperando da Ubi, dá pra, né, dá pra esperar isso mesmo. Bom, no console do Xbox Series X, o Far Cry 6 vai rodar em 4K nativo e 60 FPS. O jogo já tem data definida, que vai sair no dia 7 de outubro deste ano. Aí, uma coisa que vale lembrar aqui. Se você comprar esse jogo no Xbox One, esse jogo tem Smart Delivery. Ou seja, você já no dia que você for instalar o Far Cry 6 no Xbox Series X ou S, você já recebe o jogo com todas as atualizações, sem custo algum. A versão otimizada já.
Isso é algo
já
que a gente tem que elogiar da Ubisoft, que a gente fala tanto que ela é mercenária e não sei o quê, mas ela foi uma das primeiras a se posicionar quanto a isso, junto com a CD Projekt Red. E realmente todos os jogos da Ubi que foram lançados desde o final do ano passado estão chegando com Smart Delivery. Então, Watch Dogs Legion, o Assassin's Creed Valhalla, o próprio Rainbow agora já tá também com a versão de Series, então, e PlayStation 5, eu acredito que tá pra PlayStation 5 também. Então, assim, acho legal da Ubisoft, pelo menos isso, ela participar, assim, né, em prol da comunidade. Então, a gente tem que falar bem, sim.
Sim. É, esse jogo aí vai ser bem divertido, vai ser padrão Far Cry, vai ser divertido.
Já tem meu arco e flecha.
Mapa extenso pra caralho.
Eu vou zerar de arco e flecha de novo. O 3, o 4
e
o 5...
Vai ter um vilão... Um vilão icônico. É o padrão Far Cry.
Falando em vilão, tá aí. Eles também tinham anunciado que vai sair uma DLC, né? Onde tu vai viver... Vai jogar na pele dos vilões dos três últimos jogos. Eu, sinceramente, caguei.
É o Vaz,
o Vaz,
o Pagamin e o Joseph, né? Cid.
É. Eu caguei muito pra essa DLC. Eu, no Far Cry 5, eu comprei a versão completa do jogo, não joguei uma DLC, mano. Nunca mais eu compro o jogo completo da Ubisoft, mano, porque eu não jogo a DLC deles.
É, o jogo DLC, só se for uma grande expansão mesmo, vale a pena. Como o The Witcher da vida.
E o Assassin's Creed Valhalla também. Tá saindo expansão, né, DLC que eles estão fazendo.
É, vai ter uma expansão pra França.
É, pô, essa parece legal, hein. Mas enfim.
Sim. Bom, tá aí, Far Cry 6. Bora pro próximo, que é Stalker 2, que teve... Ganhou sua primeira gameplay, né? E a gente consegue ver no Stalker 2 que ele lembra muito a franquia Metro. O Metro 2033.
Nossa, lembra
Metro
mesmo. Acho que por ser
Light.
Né? Mas lembra mesmo.
É, ele lembra porque também é um mundo pós-apocalíptico, onde tem monstros alterados geneticamente. E o jogo tá bonito, o jogo tá bem legal mesmo. Pra quem não sabe, Stalker é uma série de jogos eletrônicos de survival horror, um tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela ucraniana GCS Game World. Eu não conhecia essa desenvolvedora. O jogo é ambientado em uma área local de Chernobyl e é conhecido como a Zona, em uma realidade alternativa onde uma segunda explosão ocorre na usina nuclear de Chernobyl. E isso causa todas aquelas mutações em monstros, em animais e tal. E o jogo tá interessante, viu? Eles não mostram tanta coisa assim, mas já deu pra ver que o jogo tem um... Como posso dizer? Tem uma fluidez ali na mecânica de tiro. O Ray Trance também tá muito bonito nesse jogo.
É, pro Stalker 2 eu não tô tão empolgado, mano. Eu não vou nem mentir pra ti. Eu primeiro que nem conhecia a franquia Stalker. Então... Sei lá, mano. Eu vou esperar sair. Vai ser no Game Pass e eu vou testar pra ver qual é. Mas eu não conhecia, então não fiquei tão empolgado assim. Mas eu vi que a galera tá fervorosa por esse jogo, então...
Eu fiquei empolgado porque eu gosto muito de Metro. Eu joguei o 2033 e o Last Light. Então, eu com certeza jogarei ele. E detalhe, como o César já disse, esse jogo vai chegar no Game Pass no dia 28 de abril de 2022. Ele vai chegar no Xbox Series X, S e Windows PC.
E eu acho que Cloud também, né? Não tenho certeza.
Eu acredito que. Acho que só depois, porque não tem nada pra Cloud. Bom, tá aí, Stalker 2. Se você gosta de Metro, recomendo. Bom, vamos pro próximo, que foi um teaser trailer bem rápido de A Plague Tale: Requiem. Pra quem não sabe, esse é um jogo que dá continuação direta de A Plague Tale: Innocence, que é um jogo situado na França, na época da Peste Negra. E o jogo continua a sombria história da jovem Amicia e o seu irmão mais novo, Hugo, que foram caçados por soldados da Inquisição no primeiro jogo, e um mundo infestado por ratos. Eles sobreviveram, isso já é um spoiler aí pra quem.
É.
Mas agora eles seguem para uma nova jornada perigosa na qual ainda precisarão lutar para sobreviver em um mundo brutal, indiferente e, pelo visto, ainda cheio de ratos. E muitos ratos mesmo. Foi um trailer bem curto, acho que foi o quê? Uns
É um
30
minuto,
segundos?
não, um minuto de trailer.
1 minuto? Nossa, pareceu menos ainda. Bom,
Mas,
se for
pô.
naquele gráfico, tá bonito.
Aquilo ali, se eu não me engano, dizia que era gráfico de gameplay. Eu não tenho certeza. O gráfico do primeiro já era bonito, né? Então não duvido não. Para quem não jogou a Plague Tale Innocence, eu recomendo demais esse jogo. Esse jogo é maravilhoso. Eu fiquei com muita preguiça de jogar ele quando lançou, mas aí o Shin e uns outros dois amigos me encheram o saco para jogar. E mano, ainda bem, porque o jogo é muito bom e agora eu tô hypadaço pra esse segundo jogo. Hypadaço.
Esse jogo,
E
ele é bom pra caramba.
o melhor de tudo é que ele vai sair no Game Pass no Day One, ano que vem.
Sim. É, e detalhe que o primeiro jogo, o Innocence, ainda está no catálogo do Game Pass. Então, se você tá a fim de jogar o Hacking, joga o Innocence, que vai ser uma continuação direta. E o Hacking, ele vai ser lançado em 2022, sem um mês específico, direto no Game Pass para os consoles Xbox Series X, S e PC. Não sei se vai ser lançado para PlayStation 5. Acredito que sim.
O Plague, pô, boa pergunta. Eu vou procurar aqui. Eu já trago essa informação pra vocês aí.
Bom, enquanto o César vai procurando, eu já vou falar do outro jogo, que foi bem rápido, que foi The Outer Worlds 2, que foi um teaser trailer, um trailer bem bacana, inclusive. Bem engraçado. E para quem não sabe, é sequência direta de The Outer Worlds 1, né, que tá no Game Pass. É um jogo que vai se situar no espaço, continuar a grande saga do espaço criado pela Obsidian, que foi um dos jogos, uma das empresas que a Microsoft adquiriu, que promete uma nova tripulação, novas localidades e um novo sistema solar para você explorar. O primeiro The Outer Worlds foi muito bem recebido pela crítica e jogadores. E tá tendo agora a sua continuação. E eu vi muita gente empolgado pra essa continuação, que dizem que o 1 é do caralho. Não sabe? A Obsidian fez o Fallout New Vegas. Aí eles se desvincularam da Bethesda, fizeram The Outer Worlds, que é basicamente um Fallout no espaço. E The Outer Worlds 2 chegará direto no Game Pass, sem uma data específica. Eu acredito que isso aí vai ser só para 2023, porque soltar esse teaser só para falar, estamos fazendo.
É foda.
Esse aí
Bom,
tá longe.
tá aqui a informação. O Plague Tale vai sair pra PlayStation 5 e Nintendo Switch também.
Caralho.
Então.
Se for sair pro Switch, se prepare aí pra jogar em 144p, então.
O Hacking, Plague Tale Hacking, sai então também pra PS5 e Nintendo Switch ano que vem.
Então, tá aí a Plague Tale e o The Outer Worlds
The
2.
Outer Worlds
Bora pro
também no Game
próximo.
Pass. Basicamente, A Microsoft anunciou não, mas mostrou 30 jogos, desses 30, 27 estão no Game Pass. Então, sim, vocês vão ouvir muito essa frase do tá no Game Pass, vai pro Game Pass, não sei o quê. Tá, então só, enfim.
Já adiantando aqui, quem não tá no Game Pass? Battlefield 2042, Far Cry 6 e o Diablo 2 Resurrected.
Apenas.
Então são só esses três jogos. De resto, é tudo Game Pass. E o próximo, que também vai estar no Game Pass, é o Slime Rancher 2, que vai estar chegando direto no Game Pass em 2022. Não deram uma data específica. Pra quem não sabe, Slime Rancher é o próximo capítulo, né, do Slime Rancher 1, que você é um fazendeiro de slime, basicamente. Você já jogou um?
O 1 não. O Slime Rancher nunca joguei. Até fiquei curioso pra jogar, mas tá cheio de jogo no Game Pass, então minhas prioridades são outras. Mas achei legal que vai sair um 2 e que ele vai sair no Game Pass.
Sim. E como eu disse, o Slime Ranch, você cria o seu rancho de slimes. Tem diferentes raças de slime. Tem slime vermelho, azul, preto, branco. Que você pode misturar eles pra criar outros novos. E esse 2 vai ter um mundo aberto. Vai ter resolução 4K, vai ter Ray Tracing, e esse é o próximo capítulo do Slime Ranch, que está sendo desenvolvido pelo estúdio americano Monome Park, chega em 2022 para os Xbox Series X e S e PC, e como eu disse, direto no Game Pass. Isso eu também não sei se chega no PlayStation 5.
A gente pesquisa?
Acredito que sim. O próximo que eu tenho para falar para vocês aqui é o Sea of Thieves, vai ter uma parceria com a Disney e vai ter conteúdo de Piratas do Caribe. E o trailer tá bem bacana, apareceu o Capitão Jack Sparrow, interpretado pelo Johnny Depp. E cara, os caras conseguiram colocar realmente o Jack Sparrow no jogo, né? Porque tá igualzinho, né?
Pô, pior que tá aí o jeito de falar, né? Eles trouxeram os trejeitos do Jack Sparrow completamente pra esse jogo, mano. Achei bem legal.
Sim. Tá muito da hora. É, e essa expansão, esse novo conteúdo, vai ser Sea of Thieves A Pirate's Life, que adicionará 5 contos de história e outras missões secundárias, nas quais os jogadores seguirão uma aventura para libertar o Capitão Jack Sparrow da prisão e testemunhar o poder do maior tesouro pirata do mundo, que Jack por acaso roubou, né?
Óbvio.
E a gente pode ver que tem o Davy Jones também. E tá muito da hora ele surgindo do mar ali, do nada, com a sua tripulação de... É, são tipo tritões esses caras, né?
É, pior que parece bastante com os tritões mesmo. Tem um ali que, putz,
sim,
um meio azul que começa a lutar com um dos piratas lá que aparece no trailer. Parece muito um tritão.
É, e o próprio David Jones, ele é o cabeça de polvo.
É, caraca.
Então são tritões, né? E essa expansão será gratuita para todos os jogadores que já possuem o jogo. Detalhe que esse jogo está no Game Pass. É só jogar. Ele chega na terceira temporada, que será liberada no dia 22 de junho. Ou seja, tá logo aí.
Eu fiquei curioso
então,
pra
jogar.
Então,
se você gosta de jogos co-op...
Acho que eu vou baixar de novo o Sea of Thieves, mano. Juntar a galera e...
Eu tenho muita vontade de jogar Sea of Thieves.
A gente jogou bem no comecinho, né? Quando lançou o jogo, mas depois morreu.
É, porque no comecinho não tinha nada mesmo, né? Tinha pouca coisa pra se
pô,
fazer.
Pô, será
mesmo
que agora eles vão deixar colocar a trilha sonora do Piratas do Caribe, mano? Porque eu fazia isso por minha conta, né?
Acredito que sim.
Nossa, ia ser muito bom, mano.
Seria muito bom. Principalmente se apareceu o Davy Jones na batalha.
Imagina se o Davy Jones virou tipo o novo Kraken, tá ligado? Tá andando, do nada aparece o holandês voador, mano.
Nossa, seria muito
louco.
Nossa,
seria muito doido, mano.
Você tá lá indo de boa numa ilha, aí parece ali o filho da puta do nada te perseguindo.
O holandês voador saindo da água. Nossa, isso é muito doido.
Isso é louco. E os caras invadindo o seu barco, porque, se eu não me engano, o barco deles é mais rápido ainda que um barco comum. Pelo menos no filme acho que era assim, né?
Sim, no filme ele é mais rápido. É porque ele anda embaixo d'água, né, mano?
Sim, tem isso. Então vai ser bem foda. Tá aí, dia 22 de junho. Tá logo aí. Próximo jogo é o jogo Contraband, que foi passado bem rápido. É uma nova parceria entre Xbox e Avalanche Studios. Pra quem não sabe, Avalanche Studios é a mesma que fez os Just Cause da vida, do 1 ao 4, fez o Mad Max e também o Rage 2. Então os caras têm bastante... O portfólio deles é grande, tá ligado?
E como é um jogo mundo aberto, né, eles também têm bastante experiência com mundo aberto. Vamos ver, sim, se eles sabem, sim, fazer co-op agora, né? Porque co-op eu acho que eles ainda não fizeram.
Bom, pra só situar o que é o jogo Contraband, ele vai se passar num paraíso de contrabandistas na época de 1970. E o jogo vai ser desenvolvido na engine Apex. Não sabia que existia essa engine. É uma ferramenta bem poderosa para criar jogos de mundo aberto. A ferramenta se mostrou bem poderosa para simular a física de mudanças climáticas em Just Cause 4. Ou seja, vai ter mudança climática. Provavelmente. É que eles não falaram realmente se o jogo vai ser em primeira pessoa ou em terceira. Eu acredito que vai ser em terceira, porque eles já são bem. Como posso dizer? Tem bem, bastante experiência em terceira pessoa.
Eu acho que vai ser terceira pessoa também.
É, acredito também.
Até porque aparentemente vai ser um jogo de heists, né? Então acho que deve ser em primeira pessoa.
Sim.
Ou terceira pessoa.
Sim. É. Veremos, porque esse jogo passou muito rápido. Foi um teaser trailer ali, acho que 30 segundos.
Esse eu acho que foram uns 40, pois é. Foi muito rapidinho.
Porque foi muito rápido. Ele vai chegar direto no Xbox Series X e S e vai chegar no Game Pass.
Esse também é PC e cloud também, viu?
PC e cloud?
É. A maioria dos exclusivos, ou se não todos os exclusivos, são cloud também. Então a galera pode ficar tranquila aí.
Então tá aí, Contraband, não tem muito o que falar, porque foi um teaser, não deram muitos detalhes. Então quando tiver mais detalhes a gente traz aqui.
Com certeza.
Bora pro próximo. Foi Psychonauts 2. Esse jogo tá lindo, inclusive. Pra quem não sabe,
Esse pra mim tá tipo Stalker também. Eu não joguei o primeiro, então não me hypou. Mas eu achei bem bonito, ele me lembrou um pouco Ratchet Clank. Obviamente não é tão bom quanto, aparentemente, né? Mas deve ser bem divertido também. Ratchet Clank, que é absurdo, mas... Psychonauts eu achei interessante, mas não me hypou.
Isso, eu fiquei bem hypado. Eles deram o Psychonauts 1, a live deu. E eu não sei se ainda tava disponível por um tempo grátis aí, você pesquisa aí. Ele é do Xbox original, inclusive.
É, do primeiro.
Primeiraço. E essa é a continuação direta. Pra quem não sabe, Psychonauts, você entra na mente das pessoas e cada fase é numa mente de uma pessoa.
Psychonauts tá disponível no Game Pass, viu? Eu acho que foi isso. Acho que não foi na live que deu, não. Acho que entrou no Game Pass.
Ah, mas teve uma vez que eles deram, acho que agora entrou no Game Pass.
Entendi.
Porque eu tenho esse jogo.
Saquei.
Bom. Psychonauts vai chegar no Xbox One, Xbox Series X e S, no dia 25 de agosto, direto no Game Pass, como a gente já disse. Ele é um jogo feito pela Double Fine, e como a gente vê pelo trailer, é um jogo bem psicodélico mesmo. E como a gente já disse, você entra na mente das pessoas, e cada fase você passa numa mente diferente, né? E... você também tem poderes usados pela mente. E, cara, eu curti bastante. É que não dá pra falar muito porque a gente não conhece o primeiro jogo. Então não dá pra se aprofundar tanto, né?
Ele parece ser bem, bem, bem divertido. Parece ser bem legal. Então não tenho o que criticar, né? Vamos esperar sair pra ver qual é que vai ser. E eu achei ele assim numa pegada meio Rick and Morty, mano. Não sei se eu posso estar enganado, mas eu achei ele assim nessa vibe. Então pode ser que seja um jogo engraçado também.
É, um jogo plataforma padrãozão aí, tipo, como você já falou, Ratchet Clank, Crash, entre diversos outros aí, que é Yooka-Laylee, tem diversos jogos nessa pegada assim. Então, tá aí, Psychonauts, se você tiver a fim de jogar, veja o trailer, né, e se chega, vai chegar no Game Pass, aí você joga.
Exatamente.
Bom, próximo jogo, que é o terceiro que a gente falou que não vai entrar no Game Pass, por enquanto a gente não sabe, mas pode ser que um dia entre, é Diablo 2 Resurrected, que é um remake, né, do Diablo 2, que vai estar chegando no dia 23 de setembro de 2021 para Xbox Series X, S e Xbox One. Possivelmente vai estar chegando no PC e no PlayStation 5 e também no PlayStation 4. E para quem não sabe, é Diablo, franquia da Blizzard, bastante conceituada aí, bastante aclamada, que você tem uma visão isométrica do jogo. E é um jogo de RPG, basicamente. Um RPG de ação ali. E o trailer tá muito bonito. Eu curti bastante esse jogo. É um remake, assim, de respeito.
Eu achei o remake muito bem feito também, mano. Achei muito bonito. O Diablo 3 era lindo, esse daí, porra, ficou bacana demais, mano.
Tá. Tá bacana. E detalhe é que esse aí é mais... É que o 3 ele é bastante colorido,
é,
esse não tem esse tantas
é
cores
cinza,
assim, ele é mais tom de cinza.
Ele é bem cinza, eu acho que deve ser por causa do primeiro, o do original não, ele não era assim também, será? Eu não sei.
É, eu acredito que no 3 eles quiseram mudar pra atrair mais gente, né?
Mas, pô, tá bem bonito então... o jogo e parece que tá bem divertido, né? Diablo é muito bom, mano. O primeiro que eu joguei foi o 3, o primeiro e o único que eu joguei foi o 3 e, pô, eu gostei demais, mano. E eu não sou muito fã desse estilo de jogo, mas Diablo faz isso de um jeito muito diferenciado, mano. Diablo é muito divertido, não sei o que eles conseguiram fazer, que o jogo é incrível, mano. É maravilhoso, Diablo. É triste que não chega no Game Pass, infelizmente.
Quem sabe um dia. Você sabe, né?
E ainda sobre o Diablo, ele tem uma. Vai trazer aquela funcionalidade que costuma vir em jogos remake, que é de tu poder jogar com o gráfico antigo, né? Ele não vai fazer isso também? Ou não?
Não.
Porque
sei.
Porque no trailer eles
estão
sempre mostrando isso. Eu acredito que dê pra tu jogar com o gráfico clássico também. Não tenho certeza, tá?
Será que não era pra mostrar a diferença?
Pode ser que seja mesmo. Mas enfim, o remake, que é o importante, né, o gráfico atual, tá lá e tá muito bem feito.
É. E detalhe que você vai ter progressão multiplataforma, ou seja, você tá jogando no... Eu acredito que seja só na mesma plataforma, ou seja, PlayStation 4 com 5, Xbox One com Series.
Ah tá, é cross-gen no caso.
Isso. Entendi. E a progressão multiplataforma é que tipo, você pode pegar o seu save do seu personagem ali e já passar pro console de nova geração.
Certo. Isso é legal.
E isso é muito bom.
Com certeza.
Bom, tá aí. Diablo 2. Bora pro próximo. Que agora aqui vai ser chuva de... Não, a partir de agora não. Eu vou falar bem rapidinho. De três jogos que vão ter otimizações no Xbox Series. O primeiro é The Elder Scrolls Online, que vai estar chegando uma atualização para ter a otimização dos consoles de nova geração, Xbox Series X e S. E eles também disseram que o Elder Scrolls Online chegou na marca de 18 milhões de jogadores simultâneos.
Simultâneos?
Não, simultâneo não, desculpa.
Ah tá, no total.
18 milhões de jogadores.
Certo.
E a atualização vai estar chegando aí no dia 15 de junho, gratuitamente. E disseram que vai ter um grande salto visual no jogo.
Eu imagino
Ou
que
seja,
deva ter
se você
mesmo,
gosta.
Né? Imagino que deva ter mesmo.
É, esse jogo aí parece ser bem interessante. É que eu não curto muito jogos assim,
É,
MMO,
ele não é
mas
muito meu
hoje em dia.
estilo, mas parece ser bem legal mesmo. Eu cheguei a jogar, só que eu não saí nem do tutorial. Eu fiquei com preguiça de
Entendi.
jogar.
É, esse jogo tem bastante perigo porque esse jogo rouba sua alma, então. Esse jogo dos MMO é
E
foda.
falando em MMO
Parece ser muito bom.
da Bethesda, né? Tem mais um aí que vai sair atualização.
Isso, Fallout 76 vai receber uma atualização que vai chegar o Reino de Aço e o The Pit.
Vai chegar
E.
primeiro esse Reino de Aço e depois o outro, né? É meio que uma
Sim.
expansão, não é? Entre aspas, assim.
É uma expansão que vai estar chegando. Eu acredito que seja ainda esse ano. E para quem curte, né, Fallout 76, pelo visto tem uma base bem grande depois que eles foram melhorando, atualizando. Bom, tá aí, Fallout 76. Parece ser um bom jogo hoje em dia.
Eu não ponho minha mão no fogo por eles, não. Mas tá aí, tá cheio de conteúdo. Na última E3, né, de 2019, a gente viu que ia ter uma pinca de conteúdo novo pro jogo. Então acho que nesse último ano aí eles devem ter se redimido com a comunidade. Então, porque eles continuam lançando
E
coisa,
a
né?
comunidade
Então.
tem crescendo bastante também.
Então é
Bom,
isso aí, que bom,
daí,
né? Que bom
Fallout 76.
que pelo menos quem comprou ainda tá recebendo conteúdo aí.
Sim, pelo menos não abandonaram o jogo. O próximo é Doom Eternal, que vai estar chegando a sua versão otimizada para os consoles de nova geração, Xbox Series X e S, no dia 29 de junho. E se você comprou a versão de Xbox One, você terá o upgrade gratuito. E lembrando que esse jogo tá no Game Pass também, se você tiver a fim de jogar, tá aí. E vai ter Ray Tracing 4K e 60 FPS.
É,
Ou
e
seja,
o jogo já é bonito, né? O Doom Eternal é bem bonito.
é bem bonito, é ação frenética, matando o demônio num rock pauleira do caralho de fundo. Se você curte,
Só coisa saudável,
tá
né?
aí, mano. O 2016 é muito bom. Eu não joguei o Eterno. O Eterno deve ser melhor ainda. Então, recomendo. Recomendo bastante. E na conferência, né, eles falaram que vai ter mais jogos da Bethesda entrando finalmente no catálogo do Game Pass. Os que estavam faltando é o Arx Fatalis, que é um jogo da Arcane Studios, é um RPG em primeira pessoa, não conheço. Esse vai estar disponível no PC. O outro é Dishonored: Death of the Outsider, que vai estar disponível PC, Cloud Console. Arcane Studios, mano, eles fazem jogos do caralho, recomendo pra cacete aí pra quem nunca jogou Dishonored. É Dishonored e Prey, são dois jogos que eles fizeram, os caras mandam muito bem, viu?
É, dos
Já
jogos
jogou algum Dishonored?
Dishonored, eu comecei a jogar o 2, mas eu não curti muito não, mano. Na verdade, fiquei com preguiça, não vou mentir. Eu tenho que dar outra chance ainda. Eu tenho que jogar um, né? Começar pelo 1, porque a gente só tinha o
É,
dois.
jogo um, jogo dois e depois você joga
A
esse
expansão, né?
Death of Outsider, né?
O que eu gostei que entrou foi o Wolfenstein 2, o The New Colossus, né? Eu joguei o primeiro e é. Putz, é muito bom, mano. Meu Deus, como é gostoso esse jogo. Matar nazista é muito gostoso, mano.
Wolfenstein é bom
Agora,
mesmo.
nossa, imagina matar nazista de várias formas tipo, várias atrocidades que tu pode fazer com nazista. É muito bom, mano. É muito gostosinho. Então, tô doido pra jogar o 2, porque era o único que faltava, né? Tinha o 1, o 2 e o Youngblood, que é com as filhas do protagonista, se não me engano.
Sim.
Tá aí, agora tem o 2, eu vou jogar ele, daí eu vou poder passar pro último finalmente. Eu tava só esperando o 2 sair, porque eu não ia jogar, né? Não ia passar o 2 inteiro assim.
É, os outros jogos também que estão chegando aí é o Doom 2016, como eu disse, muito bom. Matar demônios, um rockzão foda. Vai estar chegando no Cloud Console. Fallout 1 vai estar chegando pro PC. Fallout 2, PC também. Fallout 3 para PC, Cloud Console. Fallout New Vegas vai estar chegando pro PC, cloud e console. Fallout Tactics vai estar chegando pro PC. Rage. Eu não joguei o Rage 1, só joguei o Rage 2. E o Rage 2 é um Far Cry futurista, com poderes. Recomendo também, muito bom. Vai estar chegando pra cloud e console. The Evil Within 2. Vai estar chegando pra PC, cloud e console. Jogo de terror aí, dizem que é muito bom. Mundo aberto. Você jogou um, né?
Eu comecei só, mas não terminei não. Lembrando que o The Evil Within é uma franquia criada pelo criador de Resident Evil, viu?
É o Shinji Mikami.
Exato.
O cara é brabo.
Brabo, brabo, brabo.
E como o César disse, tá chegando o Wolfenstein 2, The New Colossus, pra PC, cloud e console. E você joga com o BJ Blazkowicz.
O Blazkowicz.
E o 1 eu joguei.
Desses aí,
porra, da hora, mano.
Eu já baixei, né, ainda vou começar, mas eu baixei tanto o Wolfenstein 2 quanto o Doom. O Doom, por muitos anos eu fiquei renegando o jogo e tal. Um amigo meu, o Atila, abraço aí, meu querido, sempre encheu o saco pra jogar o Doom. E aí, tipo, ele entrou agora no Game Pass de novo, né, ele volta ao Game Pass agora. Eu falei, não, agora eu vou dar uma chance e vou jogar. Se eu gostar, eu zero o Doom e o Doom Eternal. E aí, quem sabe, eu não viro fã da franquia, né? É que eu tenho um problema com Doom. Eu joguei o 3, Doom 3, no PC. Que...
Se cagou.
Me caguei, mano. Eu era muito novinho, eu fiquei morrendo de medo do jogo, mano. Morrendo de medo do jogo, então nunca mais eu peguei Doom. E aí, esse agora é totalmente diferente, não é jogo de terror, agora é a gente que bota medo nos demônios, não. Então eu vou botar demônio pra correr, meu primo.
E, mano, é bom botar demônio pra correr, viu? Puta que pariu, mano. Recomendo, Doom é bom demais, mano. Eu tô doido pra jogar o Eterno.
Doom e Wolfenstein são aquele tipo de jogo que você joga realmente pra desestressar, mano. É um jogo só pra... É o jogo do justiceiro.
Pra meter bala.
Meter bala em vagabundo. É muito bom, mano. Você tá bom.
Você chegou, tipo, do serviço, da faculdade, sei lá, de algum lugar, você ficou puto, baixa. Ou é melhor deixar baixar, porque esses jogos são bem pesados, viu?
É.
Acho que
os dois,
o Doom
que eu baixei.
O Eterno, acho que é 44 GB.
O Doom normal é uns 40 GB, eu baixei ele esses dias. É por aí. São 40 GB o Wolfenstein e o Doom. Aproximadamente 40 GB.
E deixa baixado, chega em casa, tá puto, dá play e joga. E mata demônio,
nazistas.
Sem dó.
Demônio nazista.
E fora que o. E fora que o Doom, mano, você tem. Melee também, né? Você pode meter porrada nos demônios também, tem. Tem uma espada no Eterno, então tem muitas formas de você matar demônio.
Pô, eu fui ver o trailer com a patroa, mano, fiquei encantado com como é fofo, né, o Doom Eternal, mano. Tu arranca a cabeça,
escova
a cabeça,
né?
do demônio com a mão, é muito lindo, mano. É mais fofinho do que o Slime Rancher.
E foda que você ainda pega o olho do demônio e enfia na boca dele.
Sim, não, é maravilhoso, mano.
Assim que é bom. Assim que eu gosto.
Enfim.
Ainda mais com o rockzão no fundo, puta, aí fica melhor ainda. Bom, tá aí. Todo. Acho que eram só esses que faltavam da Bethesda pra entrar. Bastante jogo, então. Aproveita aí.
Só esses.
Só esses. Tem jogo pra caralho, meu Deus do céu. Outro jogo que a gente vai falar bem rapidinho aqui. Que não deu muitos detalhes na conferência, é o Somerville, que é o jogo do co-criador de Inside. Ou seja, é um jogo que tem uma ambientação bem macabra, igual Inside.
Bem escuro,
se eu não,
né,
me engano, ele fez Limbo também.
É Limbo, Inside, é tudo da mesma família. E aí agora tá chegando meio que o terceiro da trilogia do mano aí. Digamos, né? Não tem, os jogos não tem nada a ver um com o outro, viu? Pelo amor de Deus.
Não tem nada a ver. É só a ambientação que é a mesma. Tipo, bem macabro, sombrio, pesado, muitas vezes. O jogo vai estar chegando em 2022, não tem uma data específica, e vai estar chegando direto no Game Pass. E é isso que a gente sabe. A gente viu um trailer bem curtinho, acho que tem 1 minuto o trailer. Mas tá bonito.
Tá bonito e promete. E, como a gente já falou, no Game Pass.
Isso. O outro é Replaced. Esse jogo, puta, mano. Eu fiquei com os olhos brilhando. Que jogo bonito, mano.
Eu curti também. O estilo de pixel art dele é bem diferente.
Sim. Recomendo muito que você pesquise aí no YouTube. Replaced. Ele vai estar saindo em 2022, direto no Game Pass. Como eu já disse. O restante dos jogos vão estar tudo saindo no Game Pass. O jogo coloca você no controle de uma inteligência artificial aprisionada num corpo humano. Ele vai ser totalmente em 2D, uma pixel art muito bem trabalhada. E tá aí, não tem muita coisa pra falar.
É Metroidvania,
né?
Ele,
2022.
Né?
Não sei te falar. Não sei te falar mesmo.
Mas enfim.
Mas se for, me ganhou mais ainda.
É um...
Que eu gosto bastante.
É um jogo indie, né? Que vai estar chegando aí no Game Pass também.
Bom, outra coisa bem rapidinho que a gente vai falar é que Grounded, que é um jogo da Obsidian, vai estar recebendo uma grande atualização e finalmente vai adicionar as conquistas em seu jogo. E ainda vai chegar em junho, no dia 30 de junho, que vai ter uma grande atualização chamada de Shroom e Doom. Não sei se é alguma referência ao Doom.
Não, Doom é porque eles falam, Doom é tipo apocalipse e tal, essas paradas assim.
Sim, sim. É, porque pelo trailer deu pra ver que vai ter uma... Pra quem não sabe, esse jogo é daquele, igual aquele filme lá, Querida e Encolhi as Crianças, que você vai viver no jardim da sua casa ali.
É, muito legal, mano. Parece ser bem interessante esse jogo. Eu só não joguei porque pra jogar sozinho deve ser meio broxante. E ninguém pilhou pra jogar.
Agora que chegou as conquistas, me deu vontade de jogar. E pra quem não sabe, você fica encolhido, tamanho de uma formiga ali, e você tem que sobreviver no quintal da sua casa, você e outros amigos, o co-op, e você tem que enfrentar formigas, abelhas e mostrar que aranhas, e vai ter uma nova espécie de aranha nesse jogo também.
É enorme.
E se você tem aracnofobia, tem um modo lá pra você tirar a aranha lá, ela vira uma gelatina, tá ligado?
Eu achei mais bizarro do que a própria aranha, né? Mas tudo bem.
A gelatina é bizarra. Eu achei muito estranho. Mas tá aí, né? Se quiser jogar Grounded, vai estar chegando a atualização esse mês mesmo, dia 30 de junho. Bom, o último jogo que eles mostraram, que é o jogo da Arkane, é o Redfall, multiplayer de ação com vampiros. Esse jogo pareceu muito interessante, ele parece que vai ser um Borderlands com vampiros, como vai ter um mundo aberto. Ele está sendo desenvolvido pela Arkane Austin, que é a mesma que fez o Prey e Dishonored, ou seja, pelo visto vai ser muito bom.
Esse jogo tá...
Não deram muitos detalhes.
Eu vi, assim, um potencial nele, mano. Eu gostei muito desse jogo,
sim,
do que eu vi ali.
Esse jogo promete bastante, viu? Bastante mesmo. E, pelo visto, ele vai estar saindo aí em 2022. Não deram uma data específica, mas falaram que estão fazendo.
Eu espero que não demore muito pra sair, né? Porque, assim, eles já mostraram muito teaser na última conferência deles. E agora eles já mostraram que tem mais jogo. Essa conferência, de uma certa forma, foi mais pra mostrar o que a Bethesda tá fazendo pra eles agora. É meio que pra Bethesda mostrar serviço. Porque os outros estúdios da Microsoft todos já revelaram jogos, né? A gente tem a Avowed, tem Everwild, tem o Fable, tem o Scorn, que vai sair esse ano. Então, acho que essa conferência foi mais pra mostrar realmente os exclusivos que vão chegar pela parte da Bethesda agora.
Mostraram o que o Xbox Game Studios está fazendo e a Bethesda está fazendo, né? Porque eles separam, né? Games Studios e Bethesda. É basicamente isso que você falou, pra mostrar serviço. Ó, a gente tá fazendo, vai sair jogo ainda esse ano, Então fica tranquilo
aí. Muito jogo.
Se não me engano, muito jogo. Vai ter. Só Forza Horizon e Halo Infinite você já tem jogo pra jogar o ano inteiro aí. Porque os dois vão estar chegando no final do ano. Nossa, mano. Tem muita coisa pra jogar. Fora os outros jogos que vão estar chegando no Game Pass também. E detalhe, eu vou falar uma cacetada de jogos aqui que vão estar chegando no Game Pass. Então, se liga nas datas e nos nomes se você se interessar e baixar e jogar. Jogo que já está disponível, Yakuza Like a Dragon, que está disponível desde o dia 13, na conferência da Microsoft mesmo. Pra quem não sabe, Yakuza, franquia aí bastante conceituada, tá todos os jogos deles no Game Pass, os 7 jogos. É, 7 jogos. Então, se eu não me engano, ele é o mais diferentão ali da franquia, que ele tem. Ele é um JRPG, né?
Tu chegou a jogar ele, não, né?
Eu joguei só o Zero.
Ah, tá.
Só o Zero. E é que é um jogo bem nichado, então vê aí se você vai curtir ou não, né? Porque...
Se você tem interesse em conhecer a franquia Yakuza, tem do Zero ao 6 e agora o Like a Dragon, né? Então, tem bastante jogo da franquia
jogo
lá.
Pra cacete. Isso. Bom, no dia 22 de junho vai estar chegando Dungeons and Dragons Dark Alliance.
E já tá com pré-download jogo... disponível, viu? Por sinal, eu baixei, tô Sim. baixando ele nesse exato momento.
E esse jogo aí promete, ele foi totalmente de surpresa quando anunciaram, falando que vai chegar direto no Game Pass no dia 22. Recomendo Dungeons and Dragons Dark Alliance, pesquisa aí no YouTube, vê se você curte. Se não me engano, é um jogo em primeira pessoa, né?
Não, ele é terceira. Terceira pessoa. Não.
Terceira?
Acho que é Porra, agora eu não vou saber, Xinho. Agora tu me quebrou. Agora me quebrou.
Bom, pesquisa aí. Olha no YouTube aí, irmão.
Saiu uma gameplay durante a Summer Game Fest do Jeff Kinley jogando com os amigos dele. Então, no dia da Summer Game Fest saiu uma gameplay.
Ah, eu acho que é.
De uma raid, né? Que eles fizeram. Então.
Sim. É, eu também não vou lembrar. Que na hora eu não tava prestando mais atenção.
Pô, mas a gameplay ficou bem, bem interessante. Eu tava prestando atenção, só que agora eu esqueci. Agora tu me quebrou toda essa dúvida. Se eu vim em primeiro ou se eu vim em terceira pessoa, não lembro. Mas que o jogo promete, ele promete muito. E é um co-op, né? Promete. 4 players aí. E é um,
tá bonito.
É um RPG, mano. É um jogo baseado no RPG de mesa. E parece que tá bem fiel ao RPG de mesa. Tá bem legal. Tem aquelas criaturas... de RPG. É um RPG, assim, clichê bom, tá ligado? Aquele, é o tradicional clichê, tem todas as classes de um RPG e tal. Eu tô hypadaço pra esse jogo. Ele é considerado indie, então, né, vamos dar uma chance aí pro jogo.
Bom, o próximo jogo é The Ancient. É um jogo que vai estar chegando no dia 29 de julho. E direto no Game Pass. E esse jogo é um jogo isométrico, ele é um cyberpunk, né, da vida. Dá pra jogar em 4 players, recomendo, parece ser um jogo muito foda. Parece que vai ser um jogo muito foda. Pelas gameplays eu curti demais, que você e os seus amigos têm diferentes habilidades. Um tem healer, outro é tank, outro é DPS. Recomendo, dá uma olhada aí, The Ancient. No dia 13 de agosto vai estar chegando finalmente aos consoles Xbox Hades, o jogo mais aclamado do ano passado, que é um roguelike. Cara, esse jogo parece ser muito bom. Todo mundo que joga fala que esse jogo é bom.
Porra, pro Hades eu tô hypado, mano. Tô hypado. Desde que ele ganhou o prêmio ano passado, né? Na verdade, desde a corrida dele pro prêmio do Game Awards ano passado, eu fiquei hypado pra ele. Aí, porra, tu que me falou, né, que tinha um rumor de que ele ia sair no Game Pass. Eu fiquei, porra, mano, tem que sair logo, demorou. Eu cheguei perto de comprar ele na Steam, porque ele já entrou em promoção nesses últimos 6 meses, se eu não me engano. E anunciaram finalmente, nossa, eu pulei quando eu vi o trailer, porque fiquei muito feliz.
Sim.
E ele realmente vai chegar no Game Pass, como o Shin falou. E tô hypado porque o jogo ganhou o melhor jogo indie, né, ano passado. Qual foi o prêmio que ele ganhou? Ele ganhou, não sei se foi só um prêmio. Mas enfim.
Ah, acho que ele ganhou vários. Acho que até de visual, design, essas coisas. Acho que trilha sonora se bobear.
A direção artística do jogo.
Ele tinha que ter ganhado o jogo do ano, viu?
Quem ganhou o jogo do ano?
Esse aí merecia. The Last of Us.
Ah, porra, Chim, mas aí foi foda também.
Não. Esse aí merecia. Esse aí merecia mais que o The Last of Us. Bom, tá aí. Hades vai estar chegando no dia 13. O próximo é no dia 19 de agosto, é o 12 Minutes. Esse jogo tá prometendo bastante. Que
esse
a gente já comentou,
gente tá
em vários,
né?
One Shots aqui.
É, esse aí o Chim, a gente tá esperando bastante, desde que foi anunciado.
Sim, esse aí promete pra cacete, um jogo que você tá num looping temporal, que você é o James McAvoy, basicamente, tem a mina que fez a Rey.
Daisy Ridley.
E Daisy Ridley, e tem mais um ator famoso que é o... Que é o agente lá.
É o William Dafoe.
Isso, então, três atores aí gigantescos num jogo indie, tá ligado? Meio bizarro até. Mas tá aí, dia 19 de agosto, um jogo que você tá, como eu disse, preso num loop temporal, que você precisa resolver o que que tá acontecendo. Nesses loops temporais, a sua esposa morre, você é preso, vocês dois são mortos, então, promete.
E aí, promete mesmo.
Bom, no dia 17 de setembro tá chegando Aragami 2, é um jogo que o Xbox Live já deu, o 1.
Que jogo
eu não
é
sei
esse,
do
mano?
Que se trata. Eu sei que é um jogo de terceira pessoa.
Eu vi que vai
é que você é um ninja.
No manjo, pô. Não conheço esse jogo. Eu vi que tava lá na lista dos jogos e não reconheço.
É, eu sei que você é um ninja, é em terceira pessoa, que você é chamado pra... Você é um hitman, basicamente. Você é um ninja que vai lá pra assassinar pessoas.
É
um jogo... É bonito, o 2 eu não vi em um trailer, mas pelo visto vai ser muito bom, né? Vai estar saindo um 2.
É, né? Se render a sequência, então deve ser pelo menos interessante.
É. Aí no dia 23 de setembro vai estar chegando um Sable, que é um jogo indie, na pegada bem cel shade.
Esse, eu
esse jogo
bonito.
Eu tô bem empolgado desde que anunciaram. Então vai ser bem interessante esse jogo. Mostraram pouca gameplay, então não dá pra gente falar muita coisa. Outro jogo que vai estar chegando ainda em 2021, no Fall, lá dos Estados Unidos, é o The Anacrusis, que é um jogo bem na pegada da Left 4 Dead, que você está enfrentando diversos monstros numa estação espacial.
Esse
jogo
eu achei
parece
bem
meio
memes.
Travado.
Eu achei bem memes esse jogo. Do zero,
a
zero
movimentação
zero
dos personagens é bem travada.
E os inimigos eu achei meio feios também. Mas enfim, vai sair de qualquer jeito.
É bem
jeito,
genericão.
É, o jogo tapa buraco, eu acredito.
Game Pass, então é só baixar aí e testar. Outro jogo também vai estar chegando no Fall de 2021, é o Scorn, sem data prevista. Esse jogo é bem bizarro, mas eu tô empolgado pra jogar esse jogo. É um jogo em primeira pessoa, que você tá... Não sei se é dentro de uma nave ou uma espécie alienígena.
Não,
que você
não
é um
fica claro,
astronauta.
Né? Que merda que é aquela.
Esse jogo tá bem misterioso ainda. Bom, o próximo jogo é o Back 4 Blood. Vai estar chegando no dia 12 de outubro.
Esse sim é um
esse
jogo
é um Left 4 Dead.
Esse é um jogo pra gente hypar, galera. Tá, esse jogo aí, dos criadores de Left 4 Dead, Back 4 Blood, vai estar aí insano, insano. E, foi uma decepção na conferência da Warner, foi, mas beleza. O jogo é top, loucura, vai ter beta aberta dia 12 de agosto. E pra quem fez a pré-venda do jogo, vai ter a beta vai ser antecipada, né? Então dia 5 de agosto pra quem fez a pré-venda do jogo, pra quem não fez, nós meros mortais. 12 de agosto, beta aberta do Back 4 Blood aí. Eu com certeza vou testar durante a beta, porque eu tô doido pra jogar esse Back 4 Blood, mano. Tô ansioso. Vai estar no Game Pass com muita força e vontade de jogar agora. Meu Jesus amado, eu tô hypado.
Se você não tiver a fim de jogar a beta, espera aí até outubro. Direto no Game Pass, dia 12 de outubro.
E.
Próximo jogo.
Não, vai, pode passar. Não vamos. Vai, só vai.
O próximo jogo é Shaders, que vai estar chegando em dezembro. Um jogo de snowboarding, que é um jogo totalmente rolê aleatório no showcase da Microsoft.
Eu
achei um jogo, assim, legal. Nada demais.
Eu achei que fosse até um Steep 2, mano. Só que eu lembrei que o Steep é da Ubisoft e tal, aí não tinha como ser. Mas o jogo tá bonito. O jogo tá bonito, né?
É.
Mas,
direto no Game Pass, só testar.
Só testar, pois é.
Ainda em 2021 vai estar chegando Among Us, não sabemos quando. Among Us nem preciso explicar pra quem tá nos ouvindo. Jogo de impostor e tal, você já sabe como é que funciona. Ainda em 2021 vai estar chegando Hello Neighborhood 2. Não deram uma data específica.
Nossa, nem sabia que esse jogo ia sair esse ano, mano. Tô doido pra jogar Hello Neighborhood 2 também.
É, o foda é que eles não especificam, né?
Então, sem data, é que nem o Among Us.
É provável que até empurrem pra 2022.
Ah, Deus o livre. Esse, o próximo da lista, eu fiquei hypado depois que tu me falou dele. E eu vi o trailer.
É, o The Gunk... Se eu não me engano, o The Gunk é exclusivo nova geração. Então, pra quem é do
Deixa
Xbox One...
Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Vai ter que tá... aceitando aí. É como a gente já disse, Psychonauts vai estar chegando no dia 25 de agosto.
Ó, o... Psychonauts 2. Desculpa te cortar, ele vai sair sim no Xbox One.
One? Ah, então maravilha. Porque esse jogo aí tá bonito, viu? Porra. Se não me engano, é exclusivo...
É exclusivo Xbox.
Xbox.
Pra console, é exclusivo Xbox.
Então, vale muito a pena. O jogo em terceira pessoa, que você vai ter que estar limpando o planeta de uma gosma preta lá, que tá consumindo o planeta. E você joga com... Acho que é uma menina, se não me engano.
É, 40 ser uma menina.
Tá bonito. Tá... Os trailers que mostraram tá na nova geração, então não sei como vai ser a versão de One. Ah, e já falaram também, no dia 27 de julho, vai estar chegando Flight Simulator. Finalmente para os consoles de nova geração, ou seja, o Series X e S. Ele já estava disponível no PC. Para quem gosta de jogos de aviação, Flight Simulator aí, o nome já diz, é um simulador de voo, bem simulador mesmo, parece ser real até ó, as paisagens que você vê ali.
E o tempo da duração das viagens também, viu?
É. Tanto que eles fizeram. Colocaram um novo. Uma nova nave, né? Que é o. Um jato militar lá.
É da, que, né, da DLC.
Você vai
do...
poder viajar mais rápido.
É a DLC do Top Gun, né? Que vai chegar também.
É, DLC do Top Gun. Tanto que tem até a música do Top Gun no trailer. Baixar e testar, né?
Só um adendo aqui, uma observação, que o jogo é tão simulador que eles estavam falando que tem gente que faz curso de voo com o jogo.
Sim.
Pra aprender a voar de verdade, né, no caso.
É porque o jogo é um pra um, basicamente, né, com as cidades do mundo. Aí.
É.
Tanto que eles usam até o Maps da própria Microsoft,
sim,
que é o Bing lá.
Exatamente,
deles.
Exatamente.
E é bem fiel mesmo, todo mundo vê
as cidades que não são modeladas, elas são, pelo menos, tem a fotografia, né, no chão ali, então é
sim,
bem detalhado
sim.
Mesmo, bem bonito também.
É muito bem detalhado, então tá aí, pra quem gosta de simuladores de voo, Flight Simulator. Aí no dia 28 de outubro vai estar chegando Age of Empires 4, direto pro Game Pass de PC.
É, ele é exclusivo de PC.
Console.
Exatamente.
Esquece.
Eu fiquei triste. Acho que ele já tá na hora de sair o Age of Empires pra console, mano. Eles conseguem fazer.
Eles têm que, né, colocar realmente pro controle ali, como que você jogaria. Dá, mas seria mais complicado. Acho que eles não querem esse trabalho.
É.
Bom, tá aí todos os jogos que vão estar saindo no Game Pass. Aí, outros, só pra recapitular, que ainda irão chegar no futuro: The Outer Worlds 2, Contraband, Starfield, Redfall, Replaced, Slimer Rancher 2, A Plague Tale, Hacking, Somerville, um jogo que a gente não comentou, mas que promete bastante, é Atomic Heart, um jogo FPS, muito bonito, inclusive, recomendo que você pesquise aí, parece um Bioshock futurista, eu diria, né?
Que,
aí tem o Party esse Animals.
Esse jogo me lembrou muito aquele We Rap Feel, não é da mesma empresa, não?
Eu acredito que não é da Microsoft. Porque se o We Rap Feel, acho que é da Double Fine.
É da Microsoft. Eu não sei qual é o estúdio agora, mas é. Mas me lembrou muito. Tem uma hora que aparece uma mulher lá, a feição dela me lembrou muito We Rap Feel. Mas enfim, vamos pro próximo aí.
Que é o Party Animals, que é um jogo aos moldes de Gang Beasts.
Esse jogo eu também hypei.
Esse jogo parece ser interessante. Eu gosto desse jogo.
Eu também.
Assim, bem zoeiras, né?
Esses party games, assim.
Sim. Bom, se você curte aí, coloca aí. Party Animals. Outro jogo que vai estar chegando aqui, tá bem numa pegada Octopath Traveler, é A.U. É, que eu não sei. Ayuden Chronicle. Eu não sei se é.
Eu
é
achei, achei muito parecido também. E eu curti muito o estilo gráfico desse jogo.
Sim. É, tanto que esse AU The Chronicle é o 100 Heroes, que vai estar chegando num dia. Não, desculpa. Vai estar chegando em 2023, direto no Game Pass, longe pra cacete ainda. E vai estar chegando outro AU The Chronicle, é o Rising, em 2022 também. Direto no Game Pass. Ele parece muito um Octopath Traveler, um RPG que faz uma menção aos Final Fantasy antigos.
É como se fosse um 2.5D. Pô, muito bonito, mano. Parece até recorte de papel.
Bonito pra cacete. Sim.
Muito legal.
É, e tem uns sprites lá deles 2D, 2.5 em alguns momentos. E, cara, é bonito esse jogo. Recomendo que vocês pesquisem. Ah, e só pra falar, Octopath Traveler tá no Game Pass. Quer ter uma noção de como vai ser esses dois jogos? Joga o Octopath. E por último, o Stalker 2, que a gente já comentou aqui. Esses vão estar chegando num futuro.
Sem data específica, né?
É, sem data específica. Só 2022, 2023, por aí.
E, bom...
É, duas coisas...
Fala.
Duas coisas que... Comentar bem rapidinho aqui. É que bem no finalzinho da conferência deles, eles falaram que estão fazendo as mini geladeiras do Xbox.
O frigobar, se... né?
É, o frigobarzinho. Frigobar. Bonito, inclusive.
Bem bonito. O formato do Xbox Series X.
É, eles falaram que iam fazer se eles ganhassem uma enquete lá num Twitter famoso lá.
E eles ganharam.
E ganharam. E vão ter que fazer. Tanto que um dos primeiros caras que recebeu uma geladeira gigante, na verdade, ele recebeu, né? Foi o Snoop Dogg.
Sim.
Tamanho maior que o Snoop Dogg, tá ligado? Acho que tem uns
2
metros
mesmo,
aquela geladeira.
Aquelas geladeiras bem grandes.
Sim. E é bonita também.
Mas aí eles vão decidiram não lançar a geladeira, né? Vão lançar o mini frigobar. Eu espero muito que lance no Brasil, mano. Sendo bem sincero, eu compraria. Ele vai sair nos holidays, né? Então vai sair lá pra perto do Natal. Mas eu acredito que infelizmente vai ser exclusivo dos Estados Unidos, né? O que é bem triste, porque eu realmente queria um mini frigobar desse. Eu sou muito fã de Xbox, tá? Tipo, da marca Xbox em si. Eu acho fantástico o que eles fazem, o trabalho deles. Então, deixando aqui esse pequeno desabafo, eu não sou fanboy, mas sou muito fã da marca. E eu achei muito legal, eu iria gostar muito de ter esse frigobar do Xbox Series. Ficou bem legal.
Sim, quem sabe eles lancem em outros países, sem ser nos Estados Unidos.
Vamos
difícil,
torcer,
mas pode ser que aconteça. Bom, a última notícia aqui, que é bem rápida, é que a Microsoft disse que vai ter um outro showcase ainda nessa quinta-feira, essa semana, dia 17 de junho, às 2 horas da tarde, horário de Brasília. que vão dar continuação ao que eles mostraram no, na E3. E também vai ter outras empresas que não deram as caras no, na E3. As que já estão confirmadas é a Double Fine, Obsidian, Ninja Theory e Rare.
Nossa!
Possivelmente um Hellblade 2.
Tá, apareça aí, nossa, né? Nossa senhora, meus queridos, se preparem então. Ninja Theory tá com, tá com outro projeto além do do Hellblade 2.
Se não me engano é Project Mara, né?
Ah, não sei agora. Não eram eles que estavam com um jogo de dragão? Um rumor de um jogo de dragão? Ou é Obsidian?
Não sei.
Enfim.
É porque a Obsidian tá fazendo a Valid, né?
Não, a Obsidian tá fazendo a Valid. Tem uma das empresas que estavam com rumor aí de que eles estavam desenvolvendo um jogo de dragões. Não seria mais o Scalebound.
É que tem muita coisa que esses caras estão fazendo, mano.
Não, é isso. E tem muito rumor. Tem muito rumor. Eu fiquei triste pelos rumores porque eu me deixei levar, infelizmente. A gente evita trazer rumor pra evitar esse lance de as pessoas se apegarem à notícia do rumor como se fosse uma notícia verdadeira e se decepcionarem lá na frente. E...
Sim.
É triste, mano.
Mas... Muitos dos rumores que a gente trouxe se concretizaram. A gente falou de Hades uma vez aqui.
É, verdade.
A gente falou também de Outriders e acabou entrando no Game Pass. E fora outros que a gente já disse que ia acontecer.
O Forza Horizon 5...
É que é foda
5,
o rumor. Você tem que ir nas fontes confiáveis mesmo.
O Forza Horizon 5 era um rumor também.
Se não me engano, a gente falou de Forza Horizon, que seria no México, realmente.
Tinha muita gente que não tava acreditando, porque a Turn 10 tá trabalhando no Motorsport, né? E nunca aconteceu de sair um Forza Horizon e o próximo jogo ser outro Forza Horizon, né? Então a gente tava esperando que fosse ser realmente Motorsport agora. Mas não, já saiu 5, então vamos ver aí. Por isso que eu fico confiante pros rumores. E tem uns rumores muito fortes, só que eu não vou falar aqui... Porque se não for verdade, eu tenho medo de decepcionar muitas pessoas, assim como eu fiquei decepcionado por não ter acontecido.
Sim. Mas... É que a gente tem que ir mesmo nas fontes confiáveis,
tem que ir
se
no
for
certo.
Qualquer rumorzinho.
Se não, qualquer rumor Xbox comprou a Sony comprou a Nintendo, aí não dá também, esse tipo de rumor assim... Aí gente...
Mas se você aí que tá nos ouvindo, ouviu um dia, aparecendo num site de notícias... Ouvi assim, Microsoft comprou toda a indústria de videogames. Essa aí pode ser muito realmente verdade.
Eu não duvidaria também.
Eu também não. Porque talvez tenha comprado até você que tá nos ouvindo aí e você não sabe.
Queria que o tio Bill me comprasse.
Eu também. Ele pode comprar o nosso podcast. A gente fala só exclusivo
senhora.
De Xbox aqui.
Isso falaria tipo, com por muito mim. Prazer.
Mandando ainda um frigobar aqui, um Xbox Series X. Pode mandar só o S, já tá ótimo.
Só manda, né?
Bom, só manda. Mas... Bom, tá aí, esse aí foi o News especial Microsoft e Bethesda. Foi um ótimo evento, foi o melhor evento da E3. Veremos agora nessa quinta-feira o que eles vão trazer pra nós. Se for coisas boas, a gente traz um novo News, né? Se não for só um repeteco que aconteceu na E3 com novas informações, não vale muito a pena.
Vamos ver aí. Ainda tem, né? A gente tá gravando isso no dia 14. Acabou de rolar a conferência da Take-Two. Né? A gente não viu ainda o que rolou, vou já pesquisar aqui. Mas hoje tem Take-Two e Capcom. Amanhã, dia 15 de junho, tem Bandai e Nintendo. Então... a partir de agora vai ser só título japonês, basicamente, que vai sair. Então vamos ver o que eles vão trazer de bom. Vamos ver se mostram alguma coisa de Resident Evil hoje na Capcom, Street Fighter, não sei. Vamos ver o que sai aí. Nintendo, muito provavelmente eles vão mostrar gameplay de Pokémon já. Eu acredito que já sai gameplay de Pokémon na E3.
Talvez tenha algum gameplay aí do Zelda...
Breath of the Wild 2, pode ser, verdade.
Pode ser que tenha. Quem sabe Metroid, um novo Mario.
Pois é, o Metroid Prime 4, eles tinham reiniciado, né, o processo de desenvolvimento, então pode ser que eles tenham um trailer, pelo menos um teaser novo pra mostrar. É. Vamos torcer aí que nada é impossível. A E3 tá bem legal até agora. Os jogos mostrados foram bem interessantes até, a maioria deles pelo menos. Então...
É, a E3 tá bem legal por causa da Microsoft, porque as outras ali...
A Ubisoft fez um show legalzinho também. Um showzinho ali.
É.
Não foi como o da Microsoft.
Show.
Mas.
Ok, né?
É, mas.
Meu Deus do céu.
A Square foi uma negação. Mas enfim, vamos ver aí o que ainda faz, né?
Veremos.
Só lembrando aqui, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @oneshot.podcast. Segue a gente também aí, onde você está nos escutando agora, no seu agregador de podcast, no seu serviço de streaming, enfim. Segue a gente para você estar sempre recebendo as nossas notificações quando sair algum programa novo no Instagram. Quando a gente vai estar atualizando vocês com relação às notícias do mundo dos games, animes, filmes, séries, tudo o que a gente achar interessante, a gente vai estar postando lá para vocês, tá bom? Recomenda para os amigos também, compartilha, assim você ajuda, passa a palavra, e aí a gente vai crescendo cada vez mais e a gente vai estar... tá trazendo sempre um conteúdo mais diversificado, mais bacaninha aqui pra vocês, tá bom? E mais alguma coisa? Tô esquecendo alguma coisa, Xim?
Curso?
Ah, o curso. Quer falar do curso?
É, a gente tem um curso do método FanArt, que é da Mayara Rodrigues. Tá aí na descrição de todos os podcasts. E seja no Deezer, no Spotify, tá aí. Dá uma olhada, cara. Clica aí no nosso link e se você sentir que vale a pena realmente o curso, compra pelo nosso link, inclusive. Ah, Xim, mas eu não tô afim de aprender a desenhar. Mas provavelmente você conheça alguém que queira. Ou você pode dar de presente pra essa pessoa também.
Exatamente.
E o curso é de método FanArt dela é muito bom. É um curso bem conceituado aí. Muita gente... Só tem elogios para esse curso. E eu recomendo que você simplesmente clique no link, dá uma olhada, vê se você curte, vê o vídeo que ela tem no próprio site, vê se você é do seu interesse. Se não for, passa para alguém que possa ter interesse também. Recomendo. Então, você falou do... Aí eu falei do curso, você falou do Instagram, você falou dos agregadores, certo?
Isso.
Eu acho que não tem mais nada.
Bom, então nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso Shot News Especial E3 da conferência da Microsoft. Rendeu um ótimo programa, um programa bem longo até.
Sim.
E a gente gosta assim, a gente gosta
mesmo
de debater.
Uma coisa que eu fiquei decepcionado.
Ah.
Da conferência da Microsoft. Eles não colocaram o Craig lá, que foi meme do primeiro trailer lá dele, do Halo Infinite. Podia ter colocado, mano.
Colocaram o quê, mano?
Lembra do Craig?
Não.
Aquele cara com aquele monstro que teve com a cara zoada na primeira vez que mostraram o Halo Infinite.
Ah, tá. Aham. O que foi?
Podia ter tido uma menção, né? Porra, mano. O cara virou um meme, mano. O próprio pessoal do Xbox abraçou o meme.
O que eu...
Colocasse ele
o
lá.
O que eu senti falta foi só do World Premiere. Isso eu senti muita falta, mano. Eu amo a conferência da Microsoft por causa disso.
Eu gosto também. Eles substituíram o World Premiere pelo... Tá no Game Pass.
Então, beleza.
Então, tá aí.
É isso aí, pessoal.
Espero que você tenha gostado.
Muito obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui. Dá uma conferida nos nossos últimos programas também. Estão bem legais. Os dois últimos foi um Shot News só sobre a conferência da... Sobre o Summer Game Fest. E antes desse também saiu um sobre o filme do Demon Slayer. Então dá uma conferida, os dois estão bem legais. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo.
É nóis. Valeu, falou!